Bom, visto que penso que já temos quórum, agradecia que se estabilizasse um pouco a sala. Vamos então iniciar a nossa segunda ronda com a interpelação em continuidade e depois a resposta por parte do depoente, Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, nesta ronda, a resposta às várias questões que eu irei colocar será dada em conjunto no final da minha pergunta. E, portanto, a resposta será aos vários temas no final da minha pergunta. E depois os senhores deputados irão fazer também as suas inquirições. Eu, na primeira ronda, não tive tempo de abordar um tema que, entretanto, fui percebendo das suas respostas que, na verdade, coloca mais na esfera da direção financeira e não tanto no plano das operações, mas que tem surgido de forma recorrente conversões contraditórias entre a atual gestão da companhia e outras pessoas que vão dizendo o contrário. Estou a falar da questão do impacto financeiro nos contratos de leasing dos novos aviões. Ou seja, o compromisso que o Sr. Neilman assumiu em nome da TAP, o compromisso que o Sr. Neilman obrigou a TAP a assumir para o futuro, relativamente a uma dívida operacional que resultava daqueles 53 aviões, e o atual CFO transmitiu a esta comissão de inquérito que há um conjunto de custos acrescidos nesses contratos que resultam daquela negociação que foi feita na altura. Portanto, há um conjunto de opções que agora a TAP está a pagar a fatura. E depois há outras pessoas que têm vindo também a esta comissão de inquérito a dizer o contrário, ou que isso não faz sentido. E eu ia pedir a sua ajuda para o esclarecimento dessa questão. Entretanto, pareceu-me que já deu a entender o Dr. Ramiro Sequeira que, não sendo do seu pelouro, tem alguma dificuldade em acrescentar alguma coisa. E então eu pensei, ok, esquece. Mas, em todo o caso, eu torno a colocar a questão porque não fica muito... Não, a Assembleia da República não fica a ganhar grande coisa com esta ideia de que uns dizem uma coisa e outros o seu contrário. E então convém que haja algum esclarecimento e factos concretos adiantados na discussão. Depois também ia colocar um outro tema que tem a ver com o tal seguro Directors and Officers e a questão do apoio jurídico relativamente aos responsáveis da companhia, e eu julgo que a resposta que deu há pouco sobre, digamos assim, a sua própria experiência foi... no fundamental esclarecedora quanto baste, sobre a forma como, digamos assim, o Dr. Ramiro Sequeira ativou ou notificou o fornecedor, não é? A seguradora, relativamente a este processo. Portanto, quando se considera que a ativação da apólice titulada pela TAP foi notificada no âmbito do evento do processo de cessação de funções de engenheiro Alexandre Reis, no seu caso, estamos especificamente a falar desta comissão de inquérito. Era isso que eu gostava de esclarecer. Depois há um outro tema ligado a este, que tem a ver com uma perplexidade que me assalta, confesso, quando a gente vê a evolução desta política de seguro em relação à TAP, que é o capital segurado ter passado de 5 para 100 milhões de euros e o prémio gasto pela TAP, o prémio pago pela TAP, ter passado de 600 e qualquer coisa mil para mais de 3 milhões de euros, mas eu fiquei a perceber que o senhor fala disto mais na ótica do utilizador e não tem grande esclarecimento que possa dar nas opções desta matéria. Onde o senhor pode ajudar mais é na parte das operações, com dois temas que eu gostava de ouvir também, aqui sim, com mais propriedade. Uma que é a experiência introduzida pela gestão privada, porque antes, em 70 anos de companhia, nunca tinha havido esta peregrina ideia de fazer uma ponte aérea, como se isto fosse São Paulo, ou como se o Porto fosse São Paulo e isto fosse o Rio, ou vice-versa. E então, com a experiência, não estamos a falar de uma folha em branco. Agora vamos é procurar. E no mundo, onde é que faz sentido haver pontes aéreas? Não é Bombay e Nova Delhi, nem é Melbourne, Sydney. A gente está a falar do nosso país. Sabemos do que é que estamos a falar. É o Porto e é Lisboa. E quando nós temos a experiência introduzida pela gestão privada para trazer os famosos ATRs, eu pergunto-lhe, enquanto chefe de operações, nós fazemos o nosso balanço. Até agora já podemos fazer, mas ainda não o ouvimos assim falar sobre aquela experiência, que a palavra é minha, aberrante, de meter ATRs a fazer uma operação de uma ponte aérea com os resultados que a gente via. Que a gente via, até como passageiros. E isso é, para mim, para nós, é uma questão, é uma evidência de resultados da gestão privada. E depois fiquei sem perceber há pouco, no esclarecimento, na resposta que estava a dar, sobre a contratação, presumo, pelo que eu percebi, de ACMIs em ATRs, não fazia, queria perceber mesmo melhor essa explicação, porque...
Deputado Barão Dias, era importante...
Obrigadíssimo, Sr. Presidente, vou já terminar. Okay. A questão do recurso sistemático à subcontratação, a evolução que tem tido nestes últimos anos e o contraponto de um serviço que, na verdade, é mais degradado em termos da qualidade face aos estándares de uma TAP que depois subcontrata e o passageiro confronta-se com uma companhia que não tem nada a ver com a TAP. E, portanto, como resultado, voltamos à mesma, da falta de pessoal, tendo em conta o que têm sido as opções políticas impostas nestes últimos tempos.
Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado. Dr. Ramiro Sequeira.
Faltar alguma coisa, diga-me. Se
Doutor Ramiro Sequeira tem 5 minutos para responder.
Ok.
Claro que sim, claro que sim. Claro que sim.
Combinado. Ok. Sobre o leasing, Sr. Deputado, é realmente assim. Não tenho mais informação a acrescentar, porque não, como digo, não tive nem no antes, nem tive envolvido no relatório, nem conheço o relatório sobre essa análise dos possíveis custos acrescidos do leasing, portanto não consigo ajudar mais. Sobre a ativação do seguro, exatamente disse na ótica do utilizador, vamos só clarificar aqui um ponto. Eu não ativei o seguro livremente, certo? Eu consultei a equipa que gera os seguros na TAP, consultei a própria seguradora e ambos disseram como e se havia lugar a avançar com essa ativação, e é pura e simplesmente aquilo que eu fiz. Existe um serviço, perante a evidência que ia ser aqui chamado, questionei se estava enquadrado, a equipa da TAP e a própria seguradora respondeu que sim, que estava enquadrado, e por isso é que aqui estamos. Não consigo acrescentar mais. Sobre a ponte aérea, é conhecido que foi um desafio fazer a ponte aérea com o ATR. Do ponto de vista operacional e do ponto de vista também da percepção do cliente, eu não centraria esse descontentamento só no tipo de avião, que também, mas eu centraria que a própria rotação que estava montada, o modelo, os tempos de chão do avião, etc., era muito desafiante, por definição, num ecossistema, como eu costumo dizer, congestionado, ainda foi mais saturante, e, portanto, nós revertemos essa aproximação à ponta aérea e passámos para Embraer e para Airbus, e pronto, já há algum tempo, salvo erro, pelo menos há um ano, se eu não estou enganado, que a operação se centrou noutro tipo de avião. O que eu tinha respondido ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal sobre a operação da X-Fly, que eu creio que foi o que me perguntou, era basicamente, não mudou o formato da operação propriamente dita, ou seja, nós tínhamos dois aviões que estavam com a White e esses dois aviões passaram a estar com a X-Fly em base àquele, maioritariamente com o racional que eu expliquei, por ter uma estrutura maior de suporte e de apoio à operação, pelo facto de ter mais ATRs. O Sr. Deputado referiu também o haver mais ACMIs, ou seja, a contratação de aviões. Sim, aviões com tripulação, não é? O ACMI significa avião, tripulação, manutenção e seguro, exatamente. E nesse sentido, eu arriscaria a dizer que a percentagem toda, eu não é científica, mas a grande maioria, 60%, 70% das companhias da nossa envergadura recorrem a este tipo de serviços nos momentos pico, por diferentes motivos. Pode ser por pessoal, pode ser exatamente para a absorção dos atrasos, porque o facto de ter os ACMIs faz com que a nossa malha, a nossa rede ganhe colchões, porque esses voos não estão lá, passam a estar nesse ACMI e, portanto, os atrasos são absorvidos porque passamos a ter mais tempo de chão nos nossos próprios aviões e, portanto, isso é uma maneira. É certo que, por vezes, há situações que, do ponto de vista do cliente, não aprecia tanto estar a